Excelentíssimo senhor vereador Ednei Valêncio, digníssimo presidente desta sessão solene. Excelentíssimo senhor Vitório de Simone, digníssimo vice-prefeito municipal, em nome de quem, com a devida vênia, saúdo as demais autoridades já nominadas e que integram a mesa dessa sessão. Excelentíssimos senhores vereadores, ilustríssimos senhores homenageados, senhoras e senhores que nos honram com a presença nesta noite. Setembro Azul, cor adotada pela comunidade surda, é considerado o mês mundial para relembrar a opressão, as lutas e conquistas dos surdos, bem como promover o conhecimento da cultura deles e promover novas políticas de inclusão. No Brasil, a história da educação de surdos iniciou-se com a criação do Instituto de Surdos Mudos, atualmente Instituto Nacional de Surdos, o INES, fundado em 26 de setembro de 1857, no Rio de Janeiro, pelo professor surdo francês Rouet, que veio ao Brasil a convite do imperador Dom Pedro II para trabalhar na educação de surdos. No início, os surdos eram educados por linguagem escrita, articulada e falada, datilologia e sinais. O curso tinha duração de 6 anos e era oferecido a alunos dos dois sexos, na idade de 7 a 16 anos. A disciplina leitura sobre os lábios estaria voltada apenas para os que apresentassem aptidões a desenvolver a linguagem oral. Havia uma seleção e, consequentemente, trabalho diferenciado para os que não tivessem condições de ser oralizados. Assim, pois, se deu o primeiro contato dos surdos brasileiros com a língua de sinais, francesa, trazida por Rouet. Até então, os surdos não tinham o direito de escolher, simplesmente eram obrigados a oralizar, independentemente se havia entendimento ou não. Para tal aprendizado, as mãos eram colocadas para trás, ou seja, não tinham importância e, mais que isso, os surdos não tinham o direito de se expressarem, não tinham voz, eram considerados incapazes e ainda incomodavam a sociedade. E isso perdurou por muitos anos, até que surgiu uma pessoa muito conhecida na história da educação dos surdos, o abade Charles Michel de Lepé. Lepé conheceu duas irmãs gêmeas surdas, que se comunicavam por meio de gestos. Iniciou e manteve contato com os surdos carentes e humildes, que perambulavam pela cidade de Paris, procurando aprender seu meio de comunicação e levar a efeito os primeiros estudos sérios sobre a língua de sinais. Procurou instruir os surdos em sua própria casa, com as combinações de língua de sinais e gramática francesa sinalizada, denominada de sinais metódicos. Lepé recebeu muitas críticas pelo seu trabalho, principalmente dos educadores oralistas. O abade Lepé foi o primeiro a acreditar na capacidade do surdo aprender através dos sinais, e não da oralização. Com isso, muitos surdos conseguiram se desenvolver academicamente. Porém, a história é repleta de avanços e retrocessos. E, em 1880, aconteceu o Congresso Internacional de Surdo-Mudez, em Milão, na Itália, onde o método oral foi votado o mais adequado a ser adotado pelas escolas de surdos. E a língua de sinais foi proibida oficialmente, sob a alegação de que ela destruía a capacidade da fala dos surdos, e com o argumento de que os surdos se tornavam preguiçosos para falar, preferindo a usar a língua de sinais. Este congresso foi organizado, patrocinado e conduzido por muitos especialistas ouvintes na área da surdez, todos defensores do oralismo puro, empenhados em fazer valer seu entendimento. Por ocasião da votação na Assembleia Geral, realizada no Congresso, a todos os professores surdos foi negado o direito de votar. sendo que dos 164 representantes presentes ouvintes, apenas 5 dos Estados Unidos votaram contra o oralismo puro. Com isso, os surdos iam para as escolas sem acessibilidade, sendo meros copistas, porém, não se renderam a essa situação e deram início ao movimento pelo direito ao uso da língua de sinais. A grande primeira conquista foi a Lei Federal nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconheceu a Libras como meio legal de comunicação e expressão, que foi regulamentada pelo Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Com essa lei, a língua brasileira de sinais é oficial no país, tal qual o português. A Câmara Municipal de Jaboticabal, desde 2016, apoia o movimento surdo, fazendo desta Casa de Leis um ambiente acessível. E como forma de valorizar toda a trajetória de lutas da comunidade surda, incluiu no calendário oficial de eventos do município o Dia Mundial do Surdo, por meio da Lei 4.940, de 11 de setembro de 2018, de minha autoria. Como presidente desta Câmara Municipal, fiz incluir entre os requisitos do cargo de provimento efetivo de assistente de serviço de comunicação a obrigatoriedade da formação em Libras, reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. Nossos dois ocupantes desses cargos, Virgínia Antonino e Bruno Vinícius da Silva Pinto, possuem tal capacitação. Tal exigência objetivava a introdução da Libras nas transmissões das nossas atividades, e um projeto que tinha, que graças a Deus consegui implantar neste Poder Legislativo, os cursos da Língua Brasileira de Sinais, destinadas a todas as pessoas que desejassem aprendê-la. No final do ano passado, no exercício da presidência, criei e implantei os referidos cursos. Naquela primeira turma, 37 pessoas concluíram o módulo de introdução da Libras. No primeiro semestre desse ano, criamos 2 novas turmas do módulo de introdução e 2 turmas do módulo que denominamos de básico em Libras. 39 pessoas concluíram o módulo de introdução e 22 pessoas concluíram o módulo básico. Já neste segundo semestre, foram criadas 2 novas turmas do módulo de introdução a Libras, com a participação de aproximadamente 60 alunos. Em dezembro, teremos, portanto, mais de 100 de pessoas conhecedoras da língua brasileira de sinais, com todos os benefícios daí decorrentes em favor da comunidade surda, principalmente a inclusão. É nossa singela contribuição a tão nobre causa. Importante agradecer a Deus e a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuem para que isso aconteça, de maneira especial, a nossa querida servidora, a incansável Virgínia Antonino, para quem peço uma calorosa salva de palmas. Agradeço também aos integrantes da Escola do Legislativo, os competentes e dedicados servidores, Silvia, Ana e Mário. Hoje, essa importante solenidade, instituída pelo Decreto Legislativo nº 723, de 21 de maio de 2019, também de minha autoria, tem como objetivo homenagear os pioneiros no movimento surdo da nossa cidade, reconhecendo seu esforço e superação, além da imensurável contribuição a esta causa. Professora e mãezona de todos os surdos aqui presentes, a primeira homenageada, Célia Marisa de Faria Taverna, mulher de garra que trabalhou pelo desenvolvimento da pessoa surda, não desistiu de nenhuma, dando apoio e força não só ao surdo, mas também às famílias que se encontravam com seus filhos nos braços e sem saber como ajudá-los, vivenciando a rejeição da sociedade. Marisa abraçou a todos e lutou bravamente por cada um deles. Fundou a primeira e única escola para surdos de Jaboticabal e região, a EMEB Estrelinha Azul, nome escolhido devido às estrelas estarem próximas a Deus. Porém, só a escola não conseguia atender a demanda que os surdos necessitavam. Com o apoio e trabalho dos professores da época, ela fundou a Associação de Pais e Amigos de Surdos, a APAS, que presta assistência à comunidade surda de Jaboticabal região até hoje. Parabéns, Marisa, essa homenagem é mais que merecida. Carlos Henrique do Amaral Vendramin, filho de Natalina de Jesus Amaral Vendramin e Orlando Vendramin. A surdez de Carlos foi diagnosticada aos 5 meses de idade, sem uma causa aparente. A mãe suspeitou da sua surdez a partir de um tombo sofrido por Carlos e desesperou-se ao ter confirmado a surdez do filho. Mas assim que chegou à idade escolar, Carlos foi matriculado na EMEB Estrelinha Azul. Ao ingressar, Carlos percebeu que seria uma verdadeira escola para ele, pois ali, além de aprender conteúdos curriculares, adquiriu sua língua natural, a língua brasileira de sinais, que o levaria a compreender o mundo à sua volta de forma natural e prazerosa. Em 2009, a chance de Carlos continuar os estudos apareceu na vida do nosso homenageado, ir à escola regular com o grupo de surdos, pois na escola ele não teria a acessibilidade que necessitaria. Carlos, então, abraçou a oportunidade e encarou o desafio, terminando assim seus estudos. 1 ano e meio, esforçando-se para entender e se fazer entendido. Segundo a mãe Natalina, Carlos é um filho exemplar, responsável pela casa e pela família. Trabalhador há 16 anos, funcionário impecável da empresa Arca Retentores de Jaboticabal. Hoje, Carlos vive com a família e sua esposa, Regiane Soares, por quem é apaixonado. Florivaldo de Jesus Antonino, filho primogênito de Benedita Rodrigues Antonino e Florivaldo Antonino. Florivaldo, aos 8 meses, depois de ter passado por um período de internações, devido a uma febre inexplicável, foi diagnosticado com surdez profunda para a angústia dos seus pais, que vivenciaram um período muito difícil, mas não se acomodaram nem desistiram, e fizeram tudo o que estava a seu alcance para que o filho pudesse se desenvolver. Quando Florivaldo chegou à idade para iniciar sua escolarização, a família morava na cidade de Itaiúva e as escolas não tinham condições de atendê-lo. Nessa mesma época, seus pais conheceram a professora e anjo da guarda, a professora Marisa, que os apresentou à escola EMEB Estrelinha Azul de Jaboticabal, que atendia pessoas surdas. Sem transporte na época para que o filho pudesse vir para Jaboticabal todos os dias estudar, os pais deixaram tudo o que tinham construído em Itaiúva e mudaram-se para Jaboticabal. Florivaldo começou a desenvolver-se, aprender a ler e escrever. Porém, aos 9 anos, precisou ir para a escola regular junto com os ouvintes. Único surdo na escola, com uma professora despreparada para tal ensino, era deixado de lado, sem nenhum tipo de apoio. Em conversa com a professora de Florivaldo, sua mãe foi orientada a deixá-lo em casa, pois não se encaixava na metodologia da escola. Assim foi que Florivaldo se empenhou unicamente no aprendizado na EMEB Estrelinha Azul, onde concluiu o ensino fundamental com o apoio e conselhos da professora Cláudia, também inesquecível em sua vida. Em 2009, com o grupo de surdos, e não mais sozinho, foi novamente para a escola regular, para dar prosseguimento em seus estudos. Essa experiência foi um choque para os professores que se depararam com 9 surdos, jamais desistiram de lutar por seus direitos. Florivaldo é independente, funcionário concursado municipal, lotado na minuzina há 26 anos. Trabalhador honesto, companheiro e braço direito de sua mãe e irmãos. Perfeccionista em tudo que faz, é o orgulho da família. Isabel Cristina Furlan, filha de Alice Rodrigues e Odécio Furlan. Isabel nasceu surda, consequência de rubéola que a mãe teve durante a gestação. A surdez foi comprovada quando Isabel tinha 4 meses de idade. Ao constatar essa condição da filha, a primeira reação de Dona Alice, com o coração cheio de fé, foi imediatamente recorrer a Deus, pedindo a ele força e proteção para sua filha. Aos 5 anos, Isabel foi matriculada na EMEB Estrelinha Azul, uma das primeiras alunas a chegar à escola. Isabel relembra com carinho seu primeiro dia de aula, momento que sentiu muito medo, pois seria a primeira vez que se separaria da sua amada mãezinha, e este receio não permitiu que ela ficasse na escola nesse primeiro momento. Com o passar do tempo, dedicação de sua mãe e carinho da sua primeira professora, Marisa, o medo e a timidez foram sendo deixados para trás. Isabel aprendeu a oralizar na escola, pois era a abordagem defendida na época. A aquisição da língua brasileira de sinais, Libras, aconteceu quando nossa homenageada já era adolescente. Assim, Isabel descreve as educadoras que marcaram sua vida. Primeiramente, Marisa, pelo carinho e respeito com que sempre a tratou. E depois, a professora Cláudia, pela vivência e aquisição da Libras, que deu novo sentido à sua vida. Permaneceu na escola até concluir o ensino médio. Isabel é filha carinhosa que zela por sua mãe. Trabalhadora há 25 anos, funcionária exemplar do SAEG, onde se destaca por seu comprometimento e responsabilidade. Maurício Alencar de Araújo, filho de Antônio Hilário de Araújo e Vilma de Araújo. Aos 10 meses de idade, a mãe percebeu que o Maurício era um bebê muito quietinho e não tinha reação a barulhos. Levou-o ao médico e a surdez foi diagnosticada. A reação não foi de susto, mas sim de preocupação com o futuro do filho. Pensando no melhor para sua criança, depois de uma orientação médica, a família mudou-se para São Paulo, para que o filho tivesse todo o atendimento que necessitava no Instituto Centro Suvag, de Reabilitação Auditiva e da Fala, onde permaneceu por 10 anos. Depois deste período, os pais foram orientados a matricular seu Maurício na escola regular. Embora não se adaptasse na cidade de São Paulo, a mãe lá permaneceu, acreditando promover o melhor para o filho. Quando teve a oportunidade de voltar para sua terra natal, Jaboticabal, assim o fez, e chegando aqui, matriculou o filho em uma escola particular conceituada da cidade, na intenção que o filho tivesse um ensino de qualidade. Maurício viveu toda a falta de comunicação possível dentro do ambiente escolar, mas mesmo com toda a dificuldade, frequentava a escola. Entretanto, a mãe foi chamada na escola, pois seu filho estava convidado a se retirar, pois a escola não tinha condições de atendê-lo. Como a própria dona Vilma disse, Deus fecha portas, mas abre muitas janelas. E um anjo de nome Marisa apareceu em sua vida. Ele apresentou a EMEB Estrelinha Azul. Maurício foi matriculado e seu desenvolvimento continuou, de forma muito positiva, para a alegria de todos. Realizou vários cursos extras, dentre eles o curso de informática. É servidor público no posto de saúde e no cargo de assistente administrativo. Há 27 anos tem um filho de 25 anos, Maurício de Carvalho Araújo, formado em advocacia, que é seu orgulho. Maurício é um homem honesto, um filho cuidadoso, um ser humano valoroso e merecedor desta homenagem. Silvana Leandro, filha de Ilma dos Santos Leandro e Geraldo Leandro. Silvana nasceu surda sem causa descoberta. Aos 6 anos, foi matriculada na EMEB Estrelinha Azul, onde a abordagem de ensino era a oralização, e assim perdurou muito tempo. Silvana acompanhou a transição da oralidade para a aquisição da Libras. Ainda sem ter adquirido a língua de sinais, foi convidada a participar de um evento em Ribeirão Preto sobre língua de sinais, onde ficou admirada e perdida ao mesmo tempo. De volta a Jaboticabal, a partir daquele momento, a Libras passou a ser ensinada e vivida na escola Estrelinha Azul. Durante o ensino fundamental, Silvana frequentou 2 escolas. Um período frequentava a escola regular, onde não tinha acesso a Libras, e no contraturno a escola Estrelinha Azul, que dava todo o apoio necessário para que a nossa homenageada pudesse acompanhar o ensino regular. Anos de árduo e contínuo esforço, pois adolescentes considerados normais vão à escola em um período e o outro tem disponível para brincar e se divertir. Momentos estes reduzidos na vida da Silvana. Concluiu o ensino médio com muita dedicação. Há 13 anos é funcionária municipal. Trabalha em escolas municipais. Pessoa alegre, brincalhona, independente, é aplicada e amada por todas, merecedora dessa honraria. Valdir Alves, filho de Oswaldo Alves e Neiva Pinto Alves. A surdez foi diagnosticada logo no primeiro mês de vida. Quando criança, vivenciou a escola sem acessibilidade por um ano, até ingressar na EMEB Estrelinha Azul, onde foi um dos primeiros alunos. Na Estrelinha Azul, aprendeu a ler e escrever. Sempre muito dedicado, casou-se com Joselaine Alves, e desta união nasceu Marcos Paulo Alves, de 15 anos. Valdir é independente e cuida de sua esposa e seu filho com afeição e responsabilidade. Em 2009, com um grupo de surdos, encarou novamente a escola regular para dar prosseguimento em seus estudos. Valdir é muito aplicado no trabalho, funcionário municipal efetivo na Minuzina há 20 anos, admirado por todo esse ambiente de trabalho e pelas pessoas com quem convive. Os 6 surdos aqui presentes, todos dotados de uma capacidade admirável, que encararam os estudos sem a oportunidade de aprender em sua língua natural, não ficaram de braços cruzados. Todos eles arregaçaram as mangas e foram à luta para construírem sua própria história de sucesso. E, sendo pioneiros, contribuíram para que os surdos de hoje pudessem ter, ainda que em número ainda reduzido, acessibilidade em Libras nas instituições de ensino e ainda continuam batalhando por uma sociedade que respeite a cultura e a identidade surda. Felizmente, hoje, o encontro entre esses dois universos, do surdo e do ouvinte, já não resulta tanto em compreensão e preconceito. E transitar entre esses dois mundos tem se mostrado um caminho um pouco menos íngreme. A surdez, antigamente vista como uma deficiência, já não é mais encarada pela maioria das pessoas como algo a ser curado. Ao contrário, é crescente o número de pessoas ouvintes que se dispõem a aprender a linguagem de sinais, como carinhosa forma de inclusão, respeito à diversidade e expressão de fraternidade. Também é cada vez maior a preocupação da sociedade em promover a participação do surdo em todo tipo de evento, haja vista a preocupação na simultânea veiculação do conteúdo transmitido pela língua brasileira de sinais. Assim temos feito nesta casa, que com esse exemplo anseia ver cada vez mais reconhecidos e preservados os direitos da comunidade surda. Vocês, indubitavelmente, são dignos dessa singela homenagem. Termino propondo a reflexão que me inquieta. É impossível para aqueles que não conhecem a língua de sinais perceberem sua importância para os surdos. A influência sobre a felicidade moral e social dos que são privados da audição, a sua maravilhosa capacidade de levar o pensamento a intelectos que, de outra forma, ficariam em perpétua escuridão. Enquanto houver dois surdos no mundo e eles se encontrarem, haverá o uso dos sinais. E por que não nos juntarmos a eles? Parabéns e muito obrigado.